Bom dia, Mirelle. Bom dia, ouvintes do Giro da Notícia. Manhã de segunda-feira, nós estamos conversando com Aline Orling. Já conversamos com a Aline há algum tempo e hoje voltamos a conversar com ela porque se passaram mais de 3 meses e a angústia de uma filha de uma família em busca da sua mãe continua, Aline. Bom dia.
Bom dia. Tânia, já se passam 3 meses, né? Dia 29 de agosto, agora fez 3 meses que a mãe está desaparecida e a gente está ainda em busca de resposta, né? De pista, de retorno, sabe? E infelizmente ainda a gente não tem nenhuma resposta, né? Já fizemos tudo que estava ao nosso alcance.
A Mirelle está aqui do meu lado, e ela também quer participar, quer conversar com a Aline. Mirelle.
A Tânia e eu temos conversado bastante a respeito do caso da tua mãe. E eu, como uma pessoa que não conhecia tua mãe, não te conhecia, fiquei só sabendo do caso. A minha pergunta para ti é: como que tu sabia que a tua mãe podia estar lá? Como tu sabe que ela provavelmente se jogou? Porque eu mesma fiquei impressionada da falta de empatia, vamos dizer assim, das autoridades. Sei que buscaram, mas eu também sei que com um pouquinho mais de gana, talvez, se conseguisse alguma informação. Pergunto também para ti, daqui onde ela provavelmente se jogou, e eu acredito em ti, porque a gente ouve comentários, mas eu não quero ouvir comentários, eu quero ouvir de ti. De onde ela provavelmente se jogou, lá na ponta do Tigreiro, né? Indo para o lado do Jacuí, era enchente? Era enchente. Tinha muita água, mas essa água baixou. Como que a roupa não enroscou em algum lugar? Ela não estava nua. Como que, se ela afundou, até agora não houve, não rasgou a roupa, se ela estava presa num galho? Que explicações tu tem das autoridades, das pessoas que poderiam te dar um auxílio mais técnico, vamos dizer assim? Porque o teu desespero de filho, o teu, da tua família, é inenarrável. A gente não tem nem como mensurar o tamanho da dor que tu tem, né? Que ajuda tu está recebendo das autoridades, das pessoas competentes para isso? Foi registrada ocorrência, bombeiros vieram, foram embora, vieram, foram embora. E vocês? Como que vocês ficam com isso?
Então, assim, a gente sabe, né, que ela estava naquele mato, que até então ela se jogou no rio, por quê? A mãe ela já sofre da depressão desde a adolescência, né, por perder os pais nova, e a mãe sempre teve essa dificuldade de lidar com perdas, assim como eu também tenho essa dificuldade. E depois ela também perdeu o filho dela, né, logo que nasceu, assim, então foi uma dor que ela nunca superou. Né? E a gente sabe que ela lidava com isso. Mas até então ela controlava aquela depressão, a ansiedade dela com remédios, né? Porém, ela já teve algumas vezes esses episódios de tentar suicídio. E entre uma delas foi que ela foi no Jacuí, né? Ela foi tentar se jogar lá, mas a gente chegou a tempo. Então, o que que leva a gente saber que ela está lá até então, né? Quando a gente deu falta da mãe, no domingo, dia 29 de maio, já era em torno de 9h15, 9h10, 9h15, que ela saiu de casa da noite, né? Então era dia frio, chuvoso. Quando eu dei falta dela, até nós localizar que ela tivesse lá nesse mato, demorou em torno de 1 hora. Porque quando eu comecei a procurar ela nas vizinhas, nas amigas dela, que ela não estava, eu já me liguei que ela pudesse estar lá no rio, né? Então a gente começou a fazer todas aquelas ruas ali ao redor do rio. E foi localizado um vizinho, né? Meu primo localizou um vizinho que mora do lado desse matinho, perto do moinho. E ele parou a conversar com o vizinho disse que viu uma mulher entrando no mato. Até então, qual mulher ia estar entrando no mato? E nós naquela, né, a mulher nervosa. Então a gente já começou a ligar os fatos. Aí, já começamos as buscas naquele matinho ali perto do moinho. Reviramos por horas da noite aquele mato. Rio, entorno, tudo ali, onde vocês possam imaginar. No momento da nossa procura, três rapazes que estavam com nós, né, escutaram um barulho na água. Mas até então podia ser algum pau, algum bicho, sei lá, né? Não podemos ter certeza por esse barulho na água. Porém, conforme continuou nas buscas, foi encontrado o calçado da mãe, né? bem na beira da água, né? Como se ela só tirou o calçado e entrou na água, porque era tanta enchente que ela nem precisava se jogar, né? A enchente ela já estava ali no meio do mato, né? Era só entrar na água. Então, assim, quando a gente encontrou o calçado dela, aí a gente desmoronou, né? Porque daí o que tudo indica é que ela estivesse na água.
Por que ela tiraria o calçado?
Não entendemos também. Aí comentei até com algumas psicólogas, amiga minha, a maioria de quem se joga na água tira o calçado, ou porque não se sabe. Então é uma questão estranha também, né? Eu procurei estudar, procurei conversar com muitas pessoas para poder entender essa parte, né? Até então, eu fui no comércio, fui em casas, né, de pessoas que têm esse trajeto que vai para o rio, e a gente conseguiu algumas imagens, e na imagem aparece ela indo mesmo em direção ao rio, sabe? E bem típico de uma pessoa que estava mesmo para cometer. Ela tinha certeza do que ela queria fazer, né? Peguei esses vídeos, mostrei para uma psiquiatra, ela é especialista nessa parte, anti-suicídio e tudo mais, e foi o que ela me relatou, que é bem típico de pessoas que vão cometer suicídio, o jeito, a feição que ela tava, o jeito do caminhar dela, né? Porque eles estudam essas partes, né? A gente não é leigo, mas até então o que tudo indica é que ela estava realmente em um surto psicótico, digamos assim, né? Até ela estava de casaco, ela saiu de casaco. Nas imagens ela aparece até uma altura de casaco, depois ela tira o casaco. Não sei se jogou no lixo, no chão, enfim, né? Então a última imagem que eu sei que ela estava de roupa era com uma blusinha tigrada e uma calça jeans e o calçado. Ela não tinha celular, não tinha nada junto, ela deixou tudo em casa. Documento, cartão, tudo. Então, e o calçado ela deixou, então provável, né, que ela se jogou só com a blusinha e a calça. Porém, sempre tem aquele 1% de chance, né, que a gente acredita que Deus iluminasse, que ela não tivesse pulado, né, tivesse por aí, que acredito quase que impossível, mas a gente não pode descartar também, né?
É um pingo de esperança que fica, né, Aline? Um pingo de esperança. Aline, nós conversamos, né? E num primeiro momento eu te expliquei que nós não tínhamos divulgado, porque os meios de comunicação, eles têm uma ética de não comunicar suicídio, até para evitar que outras pessoas, né, se sintam motivadas a fazer a mesma coisa. Mas depois passou tanto tempo, você não tinha as respostas, e aí eu conversei contigo. Você veio aqui, você veio pedir uma ajuda, porque você estava desesperada, precisando de uma ajuda que não era encontrada. E os bombeiros voltaram e, de novo, não deu em nada.
Isso, assim. Então, no domingo, né, aconteceu tudo isso. Na segunda, a gente foi lidar com toda aquela papelada, delegacia e tudo mais, né? E para chamar os bombeiros também. Aí os bombeiros vieram, fizeram uma busca e não vieram mais. Aí começou toda aquela luta. Insiste, liga aqui, liga ali, vai lá. Assim, olha, muito tumulto para trazer de novo. Vinham mais um dia, não vinham de novo. De novo, toda aquela luta para trazer os bombeiros. Assim, parece que a gente estava pedindo o maior favor do mundo, né? Sendo que era um ser humano que a gente deu praticamente 100% de certeza que estava na água. A gente entende que era enchente e tudo mais, né? Veio o mergulhador, veio um dia, procurou só naquela parte ali do Tigreiro até a pontezinha que divide o Tigreiro e o Jacuí, que é uma parte pequena, né? Então, foi só até ali. E no mais foi procurado, na parte do Jacuí foi procurado de barco, né? Até uma altura também, né? Porque também tem certa altura que às vezes eles não teriam que tirar o barco, entrar em outro lugar, sabe? E que não foi feito, né? A gente contou muito com a ajuda de pescadores, né? De pessoas amigas, também outras pessoas que tinham barco vieram também, né, se solidarizaram com a questão, né, com a situação, e vieram nos ajudar. A gente conta mais com essas ajudas, né, do que das autoridades, na verdade.
Mirelle quer fazer a sua pergunta.
Aproveitando essa questão de trajeto, né, o rio, ele deságua em algum lugar. Daqui até o deságue do rio tem centenas de quilômetros, né? A polícia não chegou a te informar se ia avisar as delegacias das beiras, né? Não sei como é que se diz o nome disso, mas em cada cidade que tem ribeirinha, tem uma delegacia ou tem polícia. As autoridades também não avisaram que se encontrassem um corpo ou qualquer coisa assim, fosse avisado para cá?
Bom, no momento, eu não sei te passar essa informação, se eles avisaram, né, na região do ocorrido e que onde deságua também vai desaguando, né, o rio. Então, eu não sei te passar essa informação. Até porque eu estou bem leiga nessa parte, sabe? Falta informações nessa parte.
E aí, Aline, você teve que passar, você não, a sua família inteira, por todo tipo de fofoca, de disque-disque. E além de toda a dor que vocês sentiam e sentem, ainda tiveram que passar por isso.
É, sim, exatamente. Deu muito estresse até essa função, né? E assim que nem até eu faço de vez em quando ali umas postagens e tal com as fotos da mãe, e eu sempre agradeço, porque muitas pessoas oraram, mandaram mensagens positivas, né? Que a gente sabe que está do lado da gente, mas muitas pessoas sem noção.
Maldosas,
sem noção, sem coração, que não se colocam no lugar do outro, né? Acredito isso. Que não pode se colocar no lugar do outro para fazer o que fazem, né? Então, saiu assuntos de todo tipo que vocês possam imaginar. E eu queria que essas pessoas que inventaram tudo, todos esses assuntos, onde a mãe pudesse estar, que colocasse a mão na consciência, e se fosse sua mãe?
Para essas pessoas, Aline, deseje que não seja a mãe deles. Com relação a conversas, a fofocas, mil vezes a tua mãe fosse encontrada com 10 homens, 59.500 pessoas, ou numa casa de jogo, ou presa, ou num hospital. Porque aí ela seria encontrada com vida. Vocês teriam uma resposta. As pessoas que falam sem saber, e eu sempre questiono isso, porque para a gente poder falar, a gente tem que saber. As pessoas que falam sem saber, elas estão cometendo crime dobrado, né? Pelo menos aos olhos de Deus. Não estão respeitando um sentimento horroroso que foi o da tua mãe, e mesmo ela com depressão, tenho certeza que não ficaria 3 meses e meio jamais sem dar notícia, mesmo que ela vivesse dopada de remédio. Jamais ela faria isso, né? De simplesmente não dar notícia. Teve um desvario, se jogou no rio. Como que tu vai saber? Porque tu achou o calçado? Achou o calçado. Mas e se ela andar por aí? A gente não sabe mais adiante. Então, tem coisas que as pessoas também têm que colocar o dedo na consciência. E eu digo que mil vezes a tua mãe tivesse com quem fosse, com a fofoca que fosse, e foi feita, eu mesma escutei, eu mesma acreditei e quis acreditar que ela podia ter fugido com alguém, que bom que fosse, né? Porque aí, pelo menos, tu teria ainda tua mãe. E nós estamos no Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio, e essas pessoas que abrem a boca para falar o que não sabem, será que elas entendem que amanhã ou depois pode ser alguém da família delas? Porque a gente está aqui conversando com a Aline, a Tânia e eu não conhecia a Aline. E eu nem ia me meter na entrevista da Tânia, mas eu vejo ela sofrendo, e a gente teve que parar várias vezes já até aqui a entrevista, porque ela simplesmente não tem nem força mais para falar. E isso é causado não só por causa da falta da mãe, do não saber da mãe, mas também pela língua sem osso do povo e pelo descaso das autoridades. Eu mandei mensagem aqui para o delegado, vou mandar mensagem para o tenente, porque alguma resposta tem que ser. As autoridades têm que vir e dizer: não tem o que fazer, nós vamos achar ossos, então achem os ossos. Não, ela está numa casa de prostituição lá em Roma, então me mostrem que ela está. Mas nunca deixar um filho sem saber e achando que a mãe dela não vale nada, e nem ela, porque ela não consegue uma resposta do poder público. Isso é vergonhoso.
Como é que tu te sentes hoje, Aline? Você, o teu irmão, a tua família, essa é muita dor. Se tu tem vontade de chorar, chore, Aline, a gente espera. A gente espera. Mas é interessante que a comunidade regional saiba que a dor de vocês, ela existe, e que vocês precisam ter uma resposta.
A gente não tem esse poder, né, Tânia? Então, O que eu, a minha a resposta é, se eu for te dizer bem sincera, ajuda, né? Olhar para o outro, quem sabe? Porque às vezes tu se colocar na pele do outro, eu acredito que muita coisa tu consegue fazer, né? Por mais que às vezes não seja tua competência, mas tu tendo aquele olhar, acredito que tu consigam nos ajudar um pouquinho mais, né? Porque assim, foram 8 dias de busca dos bombeiros e nada mais. Não teve mais nenhuma busca. Terrestre não teve nada, né? Então teve 8 dias ali, 1 dia de mergulhador, como eu falei, e os outros 7 dias com barco no rio. Então, e até certa altura só, né? E que nem eu falei, eu entendo que era enchente, né? Mas agora o rio baixou. Então, tipo assim, a gente não teve mais nenhuma resposta. Já se passou mais de 3 meses, tá? E daí vai se passar meio ano, 1 ano, 2 anos, e daí? Entendeu? É um ser humano. É minha mãe, é vó, é irmã, né?
Aline, vocês são pessoas leigas, vocês não têm a técnica necessária. E vocês procuraram, vocês tiveram a ajuda de pescadores, pessoas que têm barco que andam pelo rio. Mas mesmo assim, com toda a dedicação que vocês dedicaram, vocês não são pessoas técnicas para fazer isso. E, de repente, vocês podem não ter seguido tudo que um técnico deveria ter feito.
Exatamente. Longe disso, né, Tânia? Olha que a gente já... Eu fiquei ali mais de mês ao redor daquele rio, né? E a gente, vários fins de semana, nós ali da nossa família, era ao redor do rio, né? Procurando nas veradinhas, né? Cavocando, tirando corda, fazendo o que a gente podia. Daqui a quilômetros de distância, caminhando. De manhã à noite, né? Vários e vários dias. Então, nós, como filhos, assim... Acredito que a gente fez o que pôde, né? Mas a gente não tem esse potencial, esse poder, né? Essas instruções, né? Treinamentos como bombeiros, polícia e tudo mais, né?
Vocês chegaram a manter novamente contato com alguém do grupo dos bombeiros ou da polícia civil? Vocês foram procurados?
Procurados a gente não foi por ninguém. Nem por civil, nem por brigada, nem por bombeiros, nem por prefeitura, por ninguém, tá? Bombeiros, sim, tentei, conversei já várias vezes e não tem retorno mais, né? Até os bombeiros de Itapera, sim, são muito comprometidos, né? Até tem o Maidano ali, que é, eu não sei a nomenclatura bem certinho deles, né? Na função deles, mas assim, ele fez o que ele pôde. O problema é o comando de Juí, né? O comando de Juí, que não libera mais eles para vir. Porque até então eles acham que os 8 dias ali foi suficiente e deu. E terminou a parte deles e fica por isso aí mesmo.
Você é uma filha, você é uma cidadã, você paga os seus impostos. E hoje você precisaria de um retorno dessa contribuição que você faz para o município de Espumoso.
Exatamente. Aí a gente se sente como um nada, né? Digamos bem assim, como um nada. Porque foi esse retorno que a gente teve. A gente não teve ajuda nenhuma, né? E tipo assim, a gente queria que alguém olhasse para a gente, né, Tânia? Uma maneira de ajudar, né? Até depois daquela entrevista que a gente teve, até eu tive contato de uma psicóloga, né? Ali do posto, até para conversar comigo, com meu irmão, com o meu filho, né? Que ele tem 8 anos. Então, se para a gente é difícil, né? Digamos a uma criança de 8 anos, né? Que já regrediu bastante na escola também. E não é para menos, né? Porque a avó dele era tudo para ele.
Vocês estão aguardando, Aline. Vocês querem uma resposta. Oficialmente, tua mãe continua viva?
Sim. Até a gente foi na delegacia conversar com eles. Até então, não foi achado nada ainda. Ela permanece viva, né? E se Deus quiser que a gente encontrasse ela com vida, né? Onde tivesse, com quem tivesse.
Mas o histórico da psiquiatria diz que não.
O histórico da psiquiatria, as imagens de câmeras, né? E tudo que indica, todos os indícios que indicam é que ela esteja na água, infelizmente, né? Mas tem aqueles 1%, né? De esperança, de chance, uma leve, pequena esperança. Que é o que a gente queria muito acreditar, que ela pudesse voltar, né?
Aline, a gente agradece a tua participação aqui no Giro e a gente quer te ajudar, né? A gente quer que vocês, a tua família seja olhada, que essa angústia que a gente viu, porque eu chorei, Mirelle chorou, tu chorou aqui fazendo essa entrevista. Então, que vocês sejam olhados, que se encontre uma resposta para a angústia de vocês.
Eu que agradeço, Tânia, pelo teu empenho, né? Pela tua dedicação também e pelo teu interesse, porque várias vezes tu me manda mensagem, né? Pedindo como é que nós estamos, se precisa de ajuda, se precisa de alguma coisa. Então, vou ser bem sincera contigo, tu é a única pessoa que faz isso. Então, eu te agradeço do coração.
Bom, pode ter certeza, Aline, que a partir de hoje mais pessoas vão se interessar. Eu espero que nesse período que nós estamos, um período de campanha política, onde cada um está tirando o olho do outro, onde cada um está prometendo mais que o outro, dizendo que o eleitor é a criatura mais importante do mundo. Candidatos, partidos, olhem para essa família. Aonde está o ser humano? Vocês estão muito, muito importados com votos. Vocês estão importando com picuinhas, mas vocês não estão se importando com o ser humano. A polícia levou 15 dias para achar um cidadão dentro de um lago, dentro de um açude ou de um raio que o parta, e só acharam porque houve uma denúncia atrás da outra. Nós teremos que fazer isso também para encontrar a mãe da Aline? Nós teremos que ir para lugares maiores para ter respostas? Se não encontram, beleza, não encontram. Mas digam, nós fizemos isso, isso e isso, porque não é possível fazer mais que isso. Mas venham, os bombeiros voltem. Que a polícia diga, olha, não tem mais o que fazer. Dê um atestado para essa menina. A tua mãe morreu. Aos fofoqueiros de plantão, tomara que tudo que vocês disseram seja realidade, que ela esteja numa zona do meretrício, que ela esteja vivendo com 10 homens, ou que ela esteja num posto de gasolina. Tomara que ela esteja louca, perdida por esse mundo afora, mas ela estará viva. Mas há necessidade de respostas. Chega de omissão. Vamos nos mexer. É muito fácil pedir o voto, é muito fácil prometer, é muito fácil dizer que o ser humano está em primeiro lugar. Tem certeza que é o ser humano? Tem um ser humano aqui precisando, esse ser humano tem um irmão que também está precisando, tem um filho que está precisando, netos que estão precisando de respostas e de responsabilidade do setor público. Eu deixo aberto aqui no Giro da Notícia, e tem muita gente que eu sei que está ouvindo, eu deixo aberto aqui o espaço para bombeiro, para polícia civil, para brigada militar, para pescador, para periquito, para papagaio, desde que tenham informações e não fiquem tentando se esconder.
Empatia pela dor do outro.
Exatamente. Empatia pela dor do outro. Não venham pedir nada, não venham inventar nada, venham com respostas. Isso não pode ser esquecido.